Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado e a nossa convidada especial a participar conosco através dos nossos canais de interação. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos em mais uma apresentação do seu Central Esportes. Nesta quinta-feira, hoje já são 19 de dezembro do ano de 2024 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Com poucas chances de jogar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025, o time tricolor agora foca suas atenções para a disputa do estadual, no jogo de estreia contra o Imperatriz, que por enquanto está mantido.
Moto.
Papão do Norte realiza os últimos ajustes antes da viagem para o Piauí, para os jogos amistosos contra o Altos e também o Atlético Piauiense.
Maranhão.
Jogador do Bode Gregório fala em evolução da equipe ao comando do técnico Flávio Araújo. Nesta quinta-feira, mais um dia de treinos intensivos lá no Parque Valério Monteiro.
Imperatriz.
Jogador do Cavalo de Aço pega desligamento da equipe, alegando problemas pessoais. Também vamos trazer informações do Pinheiro, que anunciou nas últimas horas a sua nova comissão técnica para 2025. Pelo cenário internacional, vamos trazer informações. É que a FIFA, ontem tivemos a grande final da Copa Intercontinental. E o Real Madrid jogou fácil diante da equipe do Pachuca, venceu pelo placar de 3-0 e ainda conquistou o torneio. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
Eu aqui, você aí, juntos fazendo essa corrente positiva pelas informações esportivas. Um abraço especial a você que nos acompanha através das rádios Esperança FM em Açailândia, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire. Atenção, Jota Queiroz, um abraço para você. Lá na cidade de Itaipava do Grajaú, quem está conosco é a Rádio Cadencial. Urbano Santos, Rádio Manancial, Rádio Buriti FM lá na cidade Buriti Cupu, Rádio Exuá em Nova Olinda, temos ainda a Rádio Impacto em Vargem Grande, em São Luís, quem está conosco é a Rádio Alvorada. Lá na cidade de Dom Pedro é a Rádio Comunidade Viva, inclusive temos jogo de decisão lá na cidade de Dom Pedro. Daqui a pouco, por volta das 20 horas, teremos o jogo da grande final, o jogo que vai definir o campeão municipal da temporada de 2024. Esse confronto será entre as equipes do Vila Lobão e também o Escolinha. Um abraço às pessoas que nos acompanham lá na cidade de Dom Pedro, que quem que nos acompanha em outras regiões é a cidade de Dom Pedro, fica ali próximo a Presidente Dutra. Mas vamos começar o programa de hoje trazendo as informações do Papão do Norte. É que o time rubro-negro vai realizar os últimos ajustes nessas próximas horas, antes da viagem para o Piauí, para os jogos amistosos contra Atlético e também o Altos do Piauí. Hoje quem tem as informações do rubro-negro maranhense é ela, Taliana Luz. Seja bem-vindo aqui ao Central Esportes.
Olá, Jauber, e a todos que acompanham aqui o Central Esportes. Olha, a quarta-feira será de muito trabalho no CT Pereira dos Santos. O Papão do Norte trabalha hoje e deve realizar mais um treino técnico amanhã, no período da manhã, antes de viajar com destino a Teresina, no Piauí. A viagem deve acontecer de ônibus no período da tarde. O rubro-negro maranhense vai enfrentar o Altos do Piauí no próximo sábado no estádio José de Freitas, às 15h30, e o Atlético, também do Piauí, na próxima segunda-feira, em local ainda a ser definido pela diretoria do Tricolor Piauiense. Já no sábado da outra semana, o confronto será contra o Altos em São Luís, provavelmente no estádio Nhozinho Santos, porque o Castelão está fechado para reformas. Nesses dois confrontos, o técnico Zé Augusto vai poder colocar em prática todas as filosofias de jogo desenvolvidas nesse mais de 2 meses de preparação e assim já começar a traçar uma formação tática base para o primeiro jogo oficial da equipe, que vai acontecer no dia 4 ou 5 de janeiro contra o Retrô pela Pré-Copa do Nordeste em Recife. Pelo campeonato estadual, o time motorizado joga no próximo dia 11 contra o Maranhão na abertura da competição. Por enquanto, essa partida está mantida, mas a Associação dos Atletas Profissionais de Futebol do Maranhão entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pedindo mandado de garantia contra a diretoria da Federação Maranhense de Futebol. A entidade alega que não participou da reunião do Conselho Arbitral para a definição das datas da realização dos jogos, o que estaria ferindo o artigo 88 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva. O pedido deve ser apreciado e, se for julgado procedente, as datas dos jogos do estadual de 2025 pode sofrer alteração. São essas as informações do Papão do Norte, Taliana Luz, para o Central Esportes.
Muito obrigado, a repórter Taliana Luz, trazendo as últimas informações lá do CT Pereira dos Santos, da equipe do Motoclube. Caso seja atendida essa reivindicação da entidade responsável, a Associação dos Atletas Profissionais do Estado do Maranhão, aí todos os jogos, principalmente da primeira rodada, da rodada de abertura, devem sofrer alterações. Mas como bem disse a Taliana, deve passar por apreciação para termos o resultado, saber se será mantida essa tabela dos jogos do Campeonato Maranhense ou se será modificada. Resultado esse que pode, inclusive, aí, como eu falei, todos os jogos dessa primeira rodada. Agora vamos direto ao Parque José Carlos Macieira, é que com poucas chances de jogar a Série C do ano que vem, o time tricolor agora vai focar suas atenções na disputa do estadual, principalmente no jogo de estreia contra a equipe do Imperatriz.
Sampaio.
Quem chega com as informações do tricolor de São Pantaleão é ele.
Noel Soares.
É com você, Noel.
Olá, Jauber. Sem novidades sobre os casos Yuri Ferraz e Jonathan Varela, o Sampaio Corrêa segue para finalizar sua terceira semana de pré-temporada. Enquanto nos bastidores, a diretoria do Tricolor de Aço ainda aposta em ter êxito no STJD sobre estes dois casos, mesmo sem que haja até o presente momento alguma manifestação. Em campo, o técnico Felipe Surian busca a melhor formação da Bolívia querida, que oficialmente na temporada 2025 vai estrear no dia 11 de janeiro no Frei Epifani da Abadia contra a equipe do Imperatriz. O Sampaio Corrêa se prepara nesta pré-temporada para o seu segundo teste, que vai acontecer na próxima segunda-feira pela manhã no CT José Carlos Macieira. Lembrando que no primeiro teste, o Tricolor de Aço venceu o IAP pelo placar de 3-1. Hoje a equipe trabalha apenas em um período, amanhã, sexta-feira, serão 2 períodos no CT José Carlos Macieira. No sábado, a atividade será apenas no período vespertino, no domingo será folga para os jogadores e na segunda-feira pela manhã a equipe vai enfrentar o time do Santa Quitéria. Lembrando que em relação a reforços, os últimos anunciados foram o zagueiro Eduardo e o volante Isaías. Ainda estão em período de testes o jogador Bacurau, que por último estava na equipe do São Luís, e também o jogador L7, este oriundo do Sport X1, que é considerado uma modalidade, não é, do futebol society. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Noel Soares. Amanhã você volta aí com mais informações da Bolívia querida. Então, por enquanto, a equipe segue trabalhando lá no Parque José Carlos Macieira. E esse jogador, o Bacurau, é natural da cidade de Matinha. O conheço bastante. Foi revelado pelo São Luís, passou este ano já pela equipe do Maranhão e depois se transferiu para a equipe do Sampaio Corrêa. Ainda passa por testes, por observações e caso venha a ser aprovada, e terá mais essa oportunidade em sua carreira profissional. Mas agora vamos direto ao Parque Valério Monteiro, é que o Bode Gregório fala, continua com preparação aí para nessa pré-temporada, inclusive tem jogador falando de evolução. O Maranhão Atlético Clube que segue nesta quinta-feira com trabalhos intensos lá no Parque Valério Monteiro. Pela manhã aconteceu apenas um trabalho físico e já na parte da tarde terá um trabalho técnico-tático, mais uma vez ao comando do professor Flávio Araújo. Alguns jogadores já falam em evolução da equipe, principalmente o lateral direito Franklin, jogador que vai para a sua quarta temporada defendendo as cores atleticanas e que também é um dos mais experientes da equipe. Vamos ouvi-lo novamente.
Tá uma expectativa muito boa, né? A gente está conhecendo o trabalho do professor Flávio Araújo, que está sendo de bom proveito. A gente está tendo um crescimento no decorrer da semana. A gente está procurando exercer o que ele vem pedindo para a gente, que a gente sabe que toda a comissão que passa por aqui pelo Maranhão Atlético Clube tem uma filosofia de trabalho, e essa não é diferente. Então, a gente está procurando trabalhar da forma que ele vem trazendo para a gente. A gente está tentando dar o nosso melhor para quando chegar ali dentro de campo, na estreia agora dia 5 contra o Botafogo da Paraíba, a gente exercer o nosso melhor papel e sair dentro de campo vitorioso.
Ok, muito obrigado então aí o Franklin falando aqui ao microfone aqui da sua emissora. O Franklin que vai brigar por posição nessa próxima temporada com o recém-contratado Igor Nunes, jogador que foi anunciado recentemente pela equipe lá do Parque Valério Monteiro, e ainda o garoto da base, o Barreirinha, jogador que se destacou nas últimas competições de base da equipe atleticana, com isso chamou a atenção da diretoria que acabou efetivando o atleta para a categoria profissional. E ele terá, portanto, aí a primeira oportunidade como jogador profissional da equipe atleticana. Alguns jogadores que foram contratados recentemente, que terão a oportunidade de vestir a camisa das quatro cores pela primeira vez, aí deve estar aí com força total, exatamente para que possam ser aproveitados pelo técnico Flávio Araújo. Vamos ter aqui a um breve intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, e você continua interagindo com a gente. Aqui o nosso contato, você já sabe, é o nosso WhatsApp, o 989-8187-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Central Esportes. Aqui a gente aproveita para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham lá na cidade de Nina Rodrigues, região de Chapadinha. Lá que está na parceria é a Rádio Balaiada FM. Temos ainda a Rádio Porto, lá em Porto Franco, Rádio Gitirana em Barra do Corda, Juf FM em Governador Nunes Freire, Cidade FM em Capizal do Norte, alô William Coelho. Temos também a Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas na cidade de Balsas, Rádio Balneário Web em São José de Ribamar. Na cidade de Bacabal, quem está com a gente é a Rádio Cidade 107. Lá em São Pedro dos Crentes, temos a Rádio Rio Farinha. E você que está nos acompanhando, acompanhando. Se porventura a sua emissora também está reproduzindo o Central Manhã, você pode entrar em contato conosco por esse mesmo WhatsApp para poder informar aqui a nossa secretária e assim podermos todos os dias mencionar o nome da sua emissora. E sem perder tempo, vamos trazer informações do Pinheiro, que anunciou sua nova comissão técnica para 2025. Quem tem as informações é ele, Riba Filho. É com você, Riba.
Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esportes. Depois da diretoria do Pinheiro anunciar os primeiros 7 reforços do elenco que vão disputar o Campeonato Maranhense em 2025, a diretoria do PAC anunciou ontem o novo técnico do time do Búfalo da Baixada, que vai comandar aí o time na disputa do Campeonato Maranhense em 2025. Trata-se de Wagner dos Santos, mais conhecido como Vaguinho, profissional de 55 anos. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1969, no interior de São Paulo, na cidade de Bauru. Como atleta profissional, atuou no São Paulo, Guarani, Náutico, Castelém, da Espanha, dentre outros. Já como treinador, o mesmo teve passagens pelo Manaus Futebol Clube, Penarol do Amazonas, entre outros. Seu último clube foi o Araçatuba de São Paulo, onde conquistou o acesso da 5ª para a 4ª divisão do Campeonato Paulista deste ano. Como auxiliar técnico, passou pela Ponte Preta, Criciúma, Guarani, América de Natal e pela Seleção Brasileira de Futebol, onde foi auxiliar do Eterno Vadão por 6 anos em disputa de Mundial, Pan-Americano, Olimpíadas e outras competições. Começou a carreira profissional em 1986 e jogou pelo São Paulo entre os anos de 1988 a 1993, onde conquistou 2 Libertadores e 1 Mundial de Clubes. Como auxiliar técnico, Vaguinho passou pelo time do Criciúma em 2013 e 2014. Na Ponte Preta, de 2014 a 2016, pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino, 2017, Guarani, de 2018 a 2019, Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e nos anos de 2022, teve na Ponte Preta, América de Natal, no campeonato pela Série D, na Série D, Manaus Futebol Clube, na Série C, e Colorado Caieiras Futebol Clube, como técnico de futebol, em 2021, no Penarol do Amazonas, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Em 2024, pelo Rio Branco, na Copa do Brasil, na Copa Verde e Regional. Conquistas como técnico. Em 2024, acesso para a 4ª divisão do Campeonato Paulista pelo time do Araçatuba de São Paulo. Conquistas como auxiliar técnico. Primeiro lugar, Copa América. Primeiro lugar, Torneio Internacional da China de futebol, 4º lugar nas Olimpíadas do Rio em 2016. Vamos ouvir agora o novo técnico do Búfalo da Baixada, o professor Vaguinho.
Olá, torcedor do PAC. Aqui está falando que é Vaguinho Santos, 55 anos, natural de Bauru. Muito feliz e muito motivado com o convite da diretoria para assumir o time na disputa do Campeonato Maranhense 2025. Espero o apoio da torcida, a maior do Nordeste, fazer um grande campeonato. Conto com todos. Vamos todos juntos. Búfalo.
Você ouviu aí o professor Vaguinho falando aí da sua chegada ao time do PAC. Riba Filho, do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Riba Filho. Amanhã você volta com outras informações, ou do Pinheiro, ou do Tuntum, ou ainda da equipe da Laranja dos Cocais, que ainda não tem data para a sua apresentação. Assim como também ainda não anunciou nenhum atleta, apenas sabemos que a comissão técnica formada pelo Marcelo Sá é que continua para 2025. Agora vamos direto para a região sul do estado, é que o Imperatriz anuncia, o Imperatriz teve um atleta que pediu desligamento da equipe. Imperatriz. Com as informações do Cavalo de Aço está chegando ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um abraço para você que está sempre ligado no programa Central Esportes. Olha, bastante movimentado o time do Imperatriz. o ambiente no time carvalhino nas últimas horas. Dentro de campo, trabalho, treinamento comandado pelo treinador Júnior Amorim, movimentação, né, muito trabalho nos dois períodos nos últimos dias. Mas fora de campo, definições, jogadores se desligando da equipe do Imperatriz. Matheus Polentini, goleiro, pediu desligamento, alegando problemas pessoais, e já deixou a cidade de Imperatriz. E o atacante Lucas Formiga, que trabalhou apenas durante em três oportunidades, né, na equipe do Imperatriz, e a diretoria entendeu que o atleta não se encaixava na filosofia de trabalho da equipe do Cavalo de Aço, chegaram em um entendimento e o atleta também foi desligado. Aliás, o Matheus Polentini, goleiro, pediu dispensa, e aí o atacante Lucas Formiga foi desligado ontem da equipe cavalina e já seguiu para a sua cidade. Mas a diretoria do Cavalo de Aço não perdeu tempo, já anunciou nas últimas horas o volante Felipe Macena, volante, 31 anos, atuou em várias equipes do futebol nordestino, entre elas Ferroviário do Ceará, Campinense da Paraíba, a equipe do Salgueiro de Pernambuco, América de Natal, entre outras equipes. Volante Felipe Macena deve desembarcar em Imperatriz nas próximas horas. E um atacante também, a diretoria do Cavalo de Aço deve anunciar nas próximas horas como reforço da equipe cavalina. E a equipe do Imperatriz, Cavalo, já tem jogo amistoso confirmado. Primeiro dessa pré-temporada. Será no sábado, na cidade de São Francisco do Brejão, às 16 horas, contra uma seleção local. Primeira oportunidade para que o treinador Júnior Amorim comece a definir a formação ideal, o que ele pensa em relação à equipe para a estreia no Campeonato Maranhense contra a equipe do Sampaio Corrêa no estádio Frei Epifânio da Badia. Destaques do Cavalo de Aço para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado, repórter. Aí o repórter e também narrador esportivo, grande Sérgio Rodrigues, uma das pessoas mais competentes do rádio esportivo do estado do Maranhão. Portanto, aí a equipe do Imperatriz teve esse jogador que pediu para ser dispensado, para ser desligado da equipe, mas a equipe agiu rápida e foi ao mercado da bola e já contratou mais um atleta para a temporada de 2025. Agora vamos falar de futebol internacional. Olha, gente, com shows de Rodrigo, os brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3-0 na tarde dessa quarta-feira e conquistou o campeonato intercontinental. Bruno Mendes tem os detalhes.
Até com certa facilidade, o Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3-0 e conquistou o título da Copa Intercontinental 2024. Kylian Mbappé e os brasileiros Rodrigo e Vinícius Júnior marcaram os gols da equipe madrilenha, que conquista o Mundial pela nona vez. Foi o quinto título do Real Madrid nesta temporada. Foram conquistados o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, a Champions League, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. No mercado brasileiro, após várias reuniões, o técnico Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio na última semana, recusou a proposta do Vasco da Gama. O nome do técnico português Antônio Oliveira passa a ser estudado pela diretoria cruzmaltina. Já o Grêmio tem conversas adiantadas com também português Pedro Caixinha, que comandou o Bragantino no último Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho espera acertar com o treinador até o próximo fim de semana. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, Rádio, aliás, o Bruno Mendes, trazendo essas últimas informações. Uma partida que aconteceu aí no horário de Brasília, 14 horas, horário de Brasília, e o Real Madrid acabou jogando muito fácil e conquistando mais esse campeonato. Agora, há de convir todos que estão nos acompanhando que é um campeonato injusto. Por quê? Porque o Real Madrid conquistou esse campeonato jogando apenas uma vez, ontem, diante do Pachuca, enquanto que o Pachuca já havia vencido o Botafogo por 3-0 e também a equipe do Al-Ahly. Então, jogou três vezes, ganhou duas partidas e mesmo assim perdeu a final. Então, o Real Madrid jogou uma vez, o Pachuca jogou três. Então, certamente, aí é uma competição bastante injusta e que precisa ter maiores atenções aí por parte da FIFA. E olha, o Internacional teve jogador recebendo premiação, sabe por quê? Por ajudar pessoas durante as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Quem tem as informações é ele, José Carlos Andrade.
Em reconhecimento ao trabalho de ajuda nas enchentes do Rio Grande do Sul, o jogador Thiago Maia, do Internacional, recebeu o prêmio The Best da FIFA nesta terça-feira em Doha. No início do ano, o meio-campista de 27 anos foi incansável. Foi um dos voluntários nos resgates e chegou a se atirar na água para resgatar pessoas e animais ilhados em Porto Alegre e em cidades da região metropolitana. Segundo ele, foi uma experiência dolorosa. Ao receber o prêmio, o atleta admitiu que, ao vivenciar toda a tragédia enfrentada pelos gaúchos, chegou a repensar até mesmo em sua carreira como jogador de futebol e teve vontade de largar a profissão. Com a edição de Leila Santos, da Rádio Nacional, José Carlos Andrade.
Muito obrigado, repórter José Carlos Andrade, ainda dando continuidade às informações nacionais. Olha, o Palmeiras avançou na contratação de Paulinho, lá do Atlético de Minas Gerais. O clube quer realizar um sonho antigo ao buscar o atacante de 24 anos de idade, visto como o principal nome para reforçar o setor ofensivo em 2025. Antes tratado como possibilidade remota, o negócio esquentou da seguinte forma: 12 milhões de euros, o equivalente a 117 milhões de reais, para o clube mineiro, além da ida de mais um jogador do atual elenco alviverde e outro de base para o Galo. Como ainda não há acordo, as partes evitam tratar que o assunto estivesse resolvido. Lembrando que o Paulinho é o nome que agrega ao Palmeiras desde o início da era Abel Ferreira. Em 2022, o clube negou-se tentar sua contratação, mas já havia um acordo do Atlético Mineiro com o atleta. E chegamos ao final de mais um Central Esporte aqui pela sua emissora. Fica o convite para que você possa estar junto conosco amanhã, neste mesmo horário, aqui em sua rádio. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.